E aí, galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Sala 1604. Aqui quem fala é o Murilo, de sempre.
Que tá
Que tá bem, Murilo.
Hoje estamos aqui com presenças ilustres especiais. Meu dia só tá bom por causa disso. Por causa de vocês aqui.
Tá bom.
Só?
Só.
É o único motivo.
Luiz Felipe Kemerich.
E aí, beleza?
Como é que você tá, cara?
Eu tô bem, tô tranquilo. Tô mais feliz agora sabendo que sou motivo da tua felicidade.
E o Léo.
Oi, gente. Feliz de estar aqui com vocês hoje, essa manhã.
Léo pintou o cabelo?
Pintei o cabelo, infelizmente vocês não podem ver.
Vai aparecer no thumbnail aí do podcast.
Não.
O que a gente vai falar hoje, Murilo?
Hoje nós vamos falar sobre uma dúvida muito comum. Muito comum, muito recorrente, que é o que eu tenho que fazer na faculdade? Eu tenho que fazer faculdade se eu quero ser um artista?
Polêmico.
Ah, mas a gente pode acabar agora, não. Então tá.
Então, basicamente é sobre isso que a gente vai falar. A gente vai discutir aqui os pontos positivos, negativos, o que é melhor, dependendo da carreira que você quer seguir. E é isso aí. Mas antes de começar, só um recadinho, que a gente tem feito uma leitura de comentários, né? Mas a gente recebeu algumas sugestões de colocar essa leitura de comentários no final do episódio. Assim, quem quiser acompanhar, é só ficar até o final. E quem não quiser, quando terminar o episódio, acabou e não precisa ficar esperando, né? Então, eu concordo. Eu acho que pode ficar melhor desse jeito. E é isso. Então, a partir de hoje, os comentários estão no final do episódio. Então, se você quiser ouvir, escuta aí. E daí, quando acabar, você fica até o final e escuta os comentários também. Então, é isso aí. E bora pro episódio. O que vocês fizeram de faculdade?
Eu sou formado em cinema e animação. É um curso já extinto. Ele não existe mais porque o MEC decidiu padronizar os nomes, então ele foi dividido em dois. Mas na época eu não consegui migrar para o novo currículo, então eu acabei me formando em cinema e animação. Mas eu não trabalho na área hoje, né? Eu trabalho com design e também coordeno os conteúdos na Revolution.
Quais são os nomes agora para o seu curso?
Se eu não me engano, virou cinema e vídeo, ou cinema e audiovisual, e o outro virou cinema de animação. Porque tinha uma grande frustração nos meus colegas, porque muitos tinham entrado para fazer animação, e as disciplinas de animação eram lá pro final do curso, ou não tinha professor para dar, e daí eles eram pessoas bem frustradas. E a galera de cinema não queria fazer as disciplinas de animação, então sempre tinha essa rixa dentro do curso.
E você, Kemerich?
Pois então, eu sou formado em desenho industrial, programação visual. Parece um negócio super complicado, mas na verdade é só design. Uhum. Que é complicado também, mas hoje o nome do curso é design, eu acho. A minha faculdade eu curti ter feito. Eu achei legal, assim, teve vários pontos positivos, consegui aproveitar bastante coisa. Mas também não foi um negócio assim que... Não vejo como uma trajetória obrigatória para fazer o que eu faço hoje, né? Que é concept art e dar aulas de desenho e tudo mais. Tem outros caminhos.
Posso falar? Nossa, você foi muito político na sua fala.
É. Não, mas é que eu vejo assim que... Pode ser um negócio que eu tô botando... como é que fala aquela expressão? Panos quentes em cima, né? Isso. Mas na verdade não, eu quando paro pra pensar na minha faculdade, eu vejo que 50% dela eu aproveitei realmente, e os outros 50% eu não fiz uso, assim. Sim. Porque o que me atraiu no curso, na verdade, tinha sido... eu sempre gostei de desenhar, né? Então eu pensei, não, eu quero trabalhar com isso, eu quero focar minha vida nisso. E daí tinha esse curso de desenho industrial que tinha... quatro matérias que me chamaram a atenção, que era ilustração 1, ilustração 2, história em quadrinhos, né? Que, cara, pra um nerd saber que tem uma matéria de história em quadrinhos, tu vai fazer aquele
também
curso.
Também fiz uma disciplina de história em quadrinhos.
E animação. Daí isso me chamou a atenção pro curso, né? Só que daí quando eu fui fazer o curso, existia uma certa... O curso se preocupou muito em preparar a gente pra tudo e não focou em nada, né? Então, essas matérias que a gente fez de ilustração 1, ilustração 2, elas mal eu mal consegui usar elas para outras matérias, que era tipo embalagem, tipografia, projeto editorial, como é que é, produção gráfica industrial, umas coisas assim que hoje eu não faço questão de usar, né? Então, por isso que eu digo assim, meio a meio, né? E sem falar também que para ser um artista no mercado de trabalho, todas aquelas matérias acadêmicas de artigo, metodologia de pesquisa e tal, assim, é quase 0% de aplicação, né?
Sim.
Então, para tu ser um artista no mercado de trabalho, eu ponho assim que tu não precisa fazer uma faculdade, mas tem certas coisas que a gente descobre durante esse caminho, né? Então, e uma das coisas que eu descobri era o lance do concept art, né?
Sim.
Que hoje é muito popular, né? Tu escreve arte para videogames e tal, dá um clique e tu chega lá. Só que na minha época, quando eu entrei em 2007, 2008, não tinha muita informação disso ainda no YouTube. O YouTube não era visto como uma plataforma profissional também, era só bobagem, só meme. E nem sei se existia esse termo ainda, mas a faculdade serviu pra isso, pra entrar em contato com outras pessoas que tinham o mesmo interesse que eu, outros caras que resolveram fazer o curso por causa da disciplina de ilustração, da história em quadrinhos e tal. Então foi... tem esse aspecto assim que vai além da nossa formação profissional, né? Ela vai assim, a própria trajetória pessoal, as amizades que tu faz, que viram contatos depois pra tu conseguir um emprego em alguma empresa ou fazer uma ponte com uma pessoa que tu queira conversar, que seja importante para um trabalho, né? E essa, assim, vai soar linda agora, mas a amizade é importante. Sabe? Mas é que a amizade é importante porque são pessoas que tu vai confiar.
Sim.
E isso faz diferença também nessa trajetória profissional, né?
Eu penso bastante como você, cara. Tipo, eu sou formado em licenciatura em artes visuais. Em linhas práticas, eu sou um professor de artes.
Uhum.
Tio de artes.
Tio de artes.
Eu claramente não segui carreira como professor. Eu cheguei a dar aula por um tempo, mas acho que eu não tenho vocação pra isso. Mas a faculdade eu acho que foi muito bom também. Principalmente porque em artes visuais eu tive contato com quase todas as áreas de artes, assim, visuais, né? Então eu fiz escultura, eu fiz gravura, eu fiz pintura, eu fiz ilustração, eu fiz quadrinho, eu fiz cinema. Então eu tive um gostinho de cada coisa, assim, sabe? Isso tudo foi muito bom. Principalmente, tipo, aula de pintura pra mim... Tive 3 anos de pintura, então, tipo, se eu pegar a tinta que eu quiser, a cor que eu quiser, eu sei fazer, sabe? Tipo, isso
legal.
Super aplicável pra nossa área, né? Mas até em questão mais acadêmicas, assim, por exemplo, história da arte, sabe? História da arte, escrever alguns artigos, fazer alguns trabalhos, não é aplicável na nossa área. Mas eu acho que isso enriquece muito...
Vocabulário.
Isso vai parecer muito... Sei lá, mas, tipo, isso enriquece muito, tipo, o nosso intelecto como ser humano. Então, é muito bom, sabe? Tipo, a gente pensar um pouco e não só produzir, sabe?
Sim.
Eu acho que isso contribui muito pra quem a gente é como pessoa e como profissional também,
Sim.
sabe?
É que é até... Eu já tive algumas discussões disso depois, antes, quer dizer. Essa é a intenção de uma instituição... Eu não sei, de vocês foi público ou particular?
Público, foi público.
É, essa é mais o foco da instituição pública, né? Ela não tá interessada só fazer o cara que vai entrar no mercado de trabalho. Ele tá interessado também em formar uma pessoa que seja um cidadão de bem depois, né?
Uhum.
Teoricamente é isso que eles estão interessados, né?
Sim.
Mas eu imagino que quando eles fazem a grade e tal, eles têm essa preocupação social também, né? Porque Sim. é uma instituição pública.
Uhum.
Então, pra mim foi importante também esse lado aí também de história da arte. Não tinha me lembrado, assim, que tinha de tão importante. Mas é importante de uma maneira sutil, assim,
Sim.
sabe?
Exato. Bom, gente, então isso foi uma... A gente meio que discutiu aqui qual a importância, né? Quais as coisas boas de você fazer um ensino superior. Mas o tópico hoje não é esse. O tópico hoje é qual curso você escolhe ou... deveria escolher, ou sei lá, se você está em dúvida. Mas se você tiver mais interesse sobre isso, a gente já gravou 2 podcasts sobre isso, que é coisas que você aprende na faculdade, coisas que você não aprende. Então eu vou deixar os links aqui também no post, se você quiser ouvir eles. Mas para o ponto principal, a gente quer saber qual curso você deveria escolher, né? Que essa que é a dúvida de hoje. Então A pessoa, ela tá lá, ela quer trabalhar com ilustração ou 3D, quer ser modeladora 3D, quer, sei lá, ir pra parte de VFX, não sei. E essas pessoas têm essas dúvidas, assim, eu devo fazer um... Se a pessoa já optou por fazer um curso superior, qual curso ela deveria escolher? O que vocês acham sobre isso?
É, eu acho que é difícil apontar, assim, um curso só,
exato,
né?
Exato, acho que a gente já pode deixar claro que um maioral possível não existe, né?
Não existe. É, até mesmo porque eu não posso dizer para as pessoas, façam esse curso e tudo vai dar certo, né? Eu vou estar destruindo a vida de milhares de pessoas. Mas, eu acho que para esse processo de seleção, como escolher o curso, é fazer mais ou menos o que eu fiz, assim. É prestar muita atenção na grade e também conversar com as pessoas que são do curso que tu tá mirando. Porque elas... só a grade não vende a vivência do curso, né? Uhum. E as pessoas que estão lá, elas vão saber... Ah, não, o nosso curso é... os professores têm mais esse foco na academia, na produção de artigos. Que a gente não faz nada disso. Os professores têm esse enfoque mais prático daí. Isso faz toda a diferença para que tipo de pessoa profissional tu quer ser, né? Eu conheci pessoas que acharam um saco a faculdade que eu fiz, o curso que eu fiz, porque a gente não produzia artigo, a gente não produzia...
tem gente que tem esse foco material mais acadêmico, né? Que quer pesquisar, quer escrever.
Então, acho que ver a grade é o começo, assim, e depois ir conversar com o pessoal que já tá lá, sabe? Mas não conversem com um ou dois, né? Porque às vezes a gente pode conversar com pessoas extremamente otimistas ou extremamente pessimistas, né? Façam uma pesquisa com o meio social lá da instituição, do curso de ensino que vocês querem ver. E daí podem... Acho que vocês teriam uma imagem melhor da instituição. Eu, por exemplo, me interessei muito pelo desenho industrial porque eu fiz um curso de história em quadrinhos quando eu era muito novo e daí tinha algumas pessoas que já estavam na fase do vestibular, né? E elas diziam, ah, eu quero fazer desenho industrial. O que tu faz no desenho industrial? Daí era, ah, tu desenha isso, aquilo. E daí umas pessoas mais velhas ainda mostraram um trabalho de... Não era nem de ilustração, nada, me mostraram uns trabalhos de design gráfico, assim, e os caras tinham feito a sacola e tudo, assim, era tipo, eu pensei, ei, tu que fez isso, sabe? Eu achei muito massa, assim, tipo, ter produzir aquilo, né? Hoje eu não faço nada disso, mas esse contato me ajudou muito a escolher o curso de desenho industrial.
É, uma coisa que ajuda também é você ver quem são os professores do curso.
Sim.
Porque dependendo do professor, você consegue descobrir se ele já trabalhou em alguma coisa, ou qual que é a linha de pesquisa dele, você já consegue ver qual é a abordagem que ele vai ter em sala de aula. Porque eu vejo no meu curso, tinha professores que eram mais voltados para a prática, que já tinha uma vivência dentro de estúdios ou de produções. E outros professores que vinham da publicidade, nem eram do cinema, que já tinham outro tipo de abordagem. Uhum. E às vezes até mais teóricos. Então eu acho que ajuda você saber quem vão ser seus professores na tua graduação.
Com certeza. Eu não sei, vocês já tentaram entrar em contato com algum professor de faculdade antes de...
Não.
Fazer...
É, o contato que eu digo é você pesquisar mesmo.
Sim.
Porque o professor universitário não é anônimo, né?
Sim.
Ele tem artigo escrito, ele às vezes já trabalhou no mercado.
Uhum.
Então, você encontra informações sobre eles no Google. Na internet, ninguém é anônimo mais, né?
É.
Então, mais nesse sentido. Mas eu acho que, pensando nos professores que eu tive, dos que eu entraria em contato, acho que quase todos responderiam. Porque, pelo menos lá, eles eram bem receptivos.
Assim. Ah, legal.
Eles saberiam orientar o que
pois
você ia ver.
Isso é importante. É um negócio que a gente faz aqui na escola, né? O pessoal chega aí e a gente orienta nos cursos.
Sim.
Também.
É, porque, né, dúvidas todo mundo tem.
Sim.
Todo mundo tá perdido.
Sim.
Nesse mundo. E o que a gente conseguir ajudar.
Inclusive, é importante contar, assim, que a faculdade, ela tem uma validação formal, burocrática, né?
Uhum.
Que é a questão do diploma. Então, se, por exemplo, precisar fazer um concurso, o diploma vai contar. Então, importante. E existem vagas para esse tipo de profissional em alguns lugares, assim, que são bons empregos, né? E são bem, bem pagos, assim. Então, é um jeito também. E eu estudei fora, o diploma foi importante para mim para conseguir o visto, né? Caso contrário, eu teria que ter feito um vestibular em inglês, assim. E era um negócio que eu fiquei tão feliz que eu tinha conseguido. Tinha me formado antes.
Só pra deixar claro pra quem não sabe, o Kemeny estudou fora também, né? Depois da faculdade.
Sim.
E depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso.
Uhum.
E, bom, no meu caso, eu escolhi artes visuais. Primeiro porque eu não sabia o que fazer. Eu fiz uma faculdade antes e realmente não deu certo.
Qual tu fez antes?
Relações Internacionais.
Não sabia o que fazer mesmo.
Fazer.
Essa história eu já contei, que durante o curso de Relações Internacionais, eu fiz quase 200 horas no Pokémon Soul Silver.
Relações com o Japão, essas relações internacionais.
Exato.
Então, massa.
Enfim, e daí eu fiquei um tempão até eu escolher artes. E eu escolhi muito por, tipo... Sempre gostei de desenhar, sempre gostei de brincar de massinha, então tinha escultura.
Uhum.
E eu falei, ah, ok, vamos deixar isso mais sério, sabe?
Uhum.
E daí eu olhei a grade lá, tinha então escultura, gravura, pintura, ilustração, história em quadrinhos, cinema. Eu falei, pô, vai ser, no mínimo, talvez seja legal. Então...
Eu vou sair daqui foda!
E, enfim, daí foi isso que eu fiz e gostei bastante. Mas o que eu quero ressaltar aqui... É que nenhum curso que você escolher, vamos supor que você queira ser ilustrador, você não vai sair um ilustrador da faculdade, a não ser que você persiga isso.
Uhum.
Você não vai sair um modelador 3D fazendo, simplesmente passando pela faculdade de jogos digitais.
Uhum.
Você vai aprender tudo isso, mas se você fizer só como muitas matérias eu fiz, que eu fiz só para passar,
uhum.
Esse conhecimento você não segura pra sempre, sabe? A nossa profissão é uma parada que você tem que estar... Basicamente só depende de você, né?
Uhum.
Então não adianta... Por exemplo, você pode fazer geografia e sair um ilustrador. Desde que você estude desenho durante a faculdade, sabe?
Sim. Tá no curso de artes ajuda mais do que no de geografia, né?
Com certeza.
Ah, tá, beleza. Só queria deixar isso claro.
Mas por exemplo, eu não saí da faculdade de um ilustrador.
Sim.
Porque o que tinha na faculdade de desenho era muito raso.
Uhum.
Eu poderia ter me dedicado mais, feito cursos antes de sair da faculdade, mas eu não fiz.
Sim. Então...
Mas é que mesmo que você tenha disciplinas da área que você quer, sei lá, ilustração, você vai ter só durante um semestre,
né?
Que são 6 meses, então... e você tem uma aula na semana, então não tem hora, não tem tempo pra você assimilar e virar o ninja daquilo.
São coisas importantes pra você conhecer a área, uhum. processos e... Por exemplo, aqui na escola, às vezes as pessoas vêm fazer um curso querendo aprender com o professor, não o curso em si. Então, acho que isso é importante pensar na faculdade também, né? Às vezes você faz lá a aula de ilustração para conhecer o trabalho e o processo do professor, né? Não, então, mas ter isso em mente, sabe? Que não, você não, só porque você tem um diploma não significa que você é um ilustrador ou
claro.
Você é um modelador. Isso vai depender muito da sua produção... Fora da faculdade.
Eu queria falar da trajetória de um veterano meu, que eu vi assim. E daí, tipo, a gente ia fazer as matérias e daí tu viu os trabalhos das turmas anteriores, né? E daí tem um cara que é... Cara, vou falar o nome dele. É Ricardo Bess. E ele já trabalhou muita coisa aqui no Brasil. Acho que até no irmão do...
Geral.
Esse aí, ele até trabalhou nesse aí. E... Eu vi ele, assim, como um cara que tava sempre ilustrando. Tinha um trabalho de embalagem, o trabalho da embalagem dele tinha alguma ilustração. Tinha um trabalho de identidade visual, ele dava um jeito de pôr um desenho, alguma coisa. Às vezes, assim, até nem que não funcionasse tanto pra questão da matéria em si, mas ele largou, eu percebi, assim, que ele meio que largou, foda-se, e disse, ah, eu vou desenhar, vou aproveitar e vou desenhar, tudo que eu vou fazer vai ser... vai ter essa inserção desse tipo de coisa, vou tentar aplicar isso, né? Então é um jeito, assim, de tu usar a faculdade pra trazer maturidade pro teu trabalho, né? Porque é muito difícil tu sair da faculdade e daí, ah, quero trabalhar com isso e daí, ah, mostra o teu trabalho e daí tá nessa qualidade que tu falou, né?
Sim.
É um nível muito raso pra tu pegar um trabalho bom ou grande disso. E daí ele moldou a faculdade, as matérias dele, para que funcionassem em torno do desenho dele, da ilustração dele. Eu achei isso muito esperto. Sim. E eu não fui esperto. Mas eu pensei que na época eu não sabia também muito bem o que eu queria, né?
Sim.
Então, se você já sabe o que quer, é bom tentar já jogar desse jeito, assim.
Exato.
Acho legal.
Essa questão de você pesquisar a grade curricular é importante porque se você quer trabalhar com VFX, o curso de cinema não é pra você.
Uhum.
Porque você não vê VFX.
Sério?
Não
eu
vê.
Achei que via.
Não, é, pensando
um
agora...
Assim, tipo,
não,
que nem a gente tava falando.
Não, efeitos visuais, que a gente vê filmes de efeitos visuais, isso a gente não vê no curso de cinema. Porque ele é muito mais focado na parte... Bom, ele dá uma pincelada geral sobre tudo. Então, você vai ver produção, direção de atores, fotografia. Até para fazer edital, participar de editais, a gente tem, que é na disciplina de produção. Documentário, história do cinema. Vai para um monte de área.
Só cinema disciplina.
E de efeitos especiais de computação gráfica, a gente teve um semestre de After Effects, mas foi mais voltado para Motion Graphics do que para VFX mesmo. Então, a gente via lá os scopes de correção de cor, mas era algo muito simples.
Sim.
Você não vai aprender a fazer fumaça, lidar com partícula. Isso é algo muito, muito específico, muito...
Sim, engraçado muito ter falado isso, Léo, porque... Agora tu tava citando e me ocorreu assim, as pessoas que eu conheço que trabalham com VFX e nenhuma delas é formada em cinema.
É
tipo, acho que mais da metade é pessoal que saiu da publicidade.
Uhum.
Que tem essa coisa de muito de editar o vídeo e tal, né? Então eles pegam a experiência com software, com soluções visuais que funcionam, né?
Uhum.
Eu tenho um amigo meu que ele se formou em publicidade. E o trampo dele tem pouco a ver com a questão do texto, né? É mais ele faz motion graphics mesmo. Uhum. E ele manja de VFX também, alguma coisa assim.
Não. Mas provavelmente ele estudou por fora também. Porque eu duvido que dentro do currículo de publicidade tenha muita coisa assim.
Fez por fora. Mas eu acho engraçado que, tipo, o pessoal de publicidade acaba caindo pra isso, assim, um pouco. Mais ou menos...
Eu tive muitos professores no curso de cinema lá em Pelotas que vieram da publicidade.
Uhum,
eram pessoas que gostavam de vídeo e eu acho que na época os únicos cursos que eram ofertados que tinha disciplina de vídeo era publicidade.
Sim.
Então eles acabavam estudando publicidade e depois acabaram se tornando professores de cinema.
Eu lembro que eu tive, nessa fase de escolher o curso, eu tive vários amigos que diziam que queria fazer cinema e acabaram fazendo publicidade, porque não existia uma faculdade de cinema. Na minha cidade lá. Então, acho que tem a ver.
Então, por isso que é interessante você pesquisar sobre o curso que você vai fazer, porque às vezes você decide um curso, cria uma expectativa sobre ele, e você leva 1-2 anos para descobrir que esse não era o curso que você queria, porque você não foi atrás, né? Então, não faça o que eu fiz.
Mas que eu digo, não faço o que eu faço.
Eu me formei em cinema, eu fui trabalhar com design, então...
Eu acho que um outro tópico legal de entrar é que, como a gente está falando de cursos, não precisa ser necessariamente de nível superior, né?
Uhum.
Então, por exemplo, eu fiz artes, que a Merit fez design, Léo fez cinema, mas eu tenho certeza que todo mundo procurou um curso fora da faculdade que fosse te encaminhar na carreira que você escolheu, né? Por exemplo, aqui na escola, né? A gente tem muita gente que... sei lá, faz design, alguma coisa, mas quer aprender uma pintura digital, quer aprender uma parada e acaba vindo pra cá, né? Pra aprender essas áreas que não vão tão a fundo na universidade quanto num curso dedicado só pra isso, né?
Uhum. Pois então, no meu caso, eu não procurei durante a faculdade, né?
Depois.
Foi depois. Tipo, eu passei o último semestre na faculdade pensando... Ei, agora? Que merda. O que eu faço depois? E o motivo de eu ter escolhido desenho industrial foi... eu quero aprender a desenhar melhor, certo? Eu quero desenhar umas coisas massa. Quero desenhar uns robôs.
Você já tinha essa noção, então?
Já tinha um pouquinho essa coisa e... Assim, latente em mim, né? De essa vontade, assim. E daí, quando eu me formei no curso, eu vi... eu não cheguei lá. Alguma coisa desviou meu caminho. Pode ter até sido essas outras matérias que a gente fala que não são tão importantes para a formação do que eu sou hoje, né?
Sim.
Mas como eu gosto de dizer que eu aproveitei porque são todas... Essas matérias que eu cito são coisas, experiências visuais, né? Aprendizados visuais. Então, não é algo totalmente inútil. E daí, quando eu me formei, eu pensei... Ei, não vai dar, sabe? Não, tipo, não tô no nível que eu queria.
Isso é louco, né? Porque é um choque, né?
Tipo, é um choque,
quando
mesmo.
Você percebe que... Putz, mas... É, fiquei... Não é só porque eu tenho um diploma que
exato,
eu vou
fazer. Exato. E que é uma ideia que... Não faz muito tempo que não existe mais, né? Até pouco tempo atrás era tipo, ah, tu tem a faculdade, tu sabe o que tu faz, né? Uhum. E tu pode pegar um emprego. Hoje em dia, não. Eu acho que não é tão
acho que
forte.
Depende da área, né? Acho que a área artística já é mais...
Falando pela minha área artística, sim, eu confirmo 100% que não, sabe?
No cinema, eu acho que na publicidade também hoje, ou na fotografia hoje, não é exigido mais um diploma.
Sim.
Se você quer trabalhar com cinema, basta você comprovar, sei lá, que você tem X horas de vídeo gravado, manda lá pra, acho que é pra Ancine, que você tem que enviar, e eles emitem seu DRT. Então você já tem um número de registro pra trabalhar.
Sim, a questão do portfólio, né?
É.
A questão do portfólio. Mas, enfim, né, então o que eu fiz depois foi que, tipo, eu procurei até outras faculdades, assim, ah, talvez essa eu me encaminhe mais e tal, e eu cheguei à conclusão que, na verdade, nenhuma delas ia suprir todas as minhas necessidades. Então, o que eu fiz pra mim, na época, foi, ah, eu vou fazer minha própria faculdade. Eu vou procurar cursos específicos e vou me dar um tempo pra estudar isso. Uhum. Vai ser como seria uma faculdade particular, né, porque daí esses cursos são pagos, né.
Sim.
E me dei um tempo de levar isso como se fosse semestres e tal. Então, eu gerei o meu próprio caminho, assim. Tipo, eu tenho que passar por essa matéria antes. Eu tenho que passar por aquela outra matéria. E fiz a minha própria grade, assim. Eu acho que foi um negócio bem maduro pra mim na época, assim. E que me ajudou muito, assim, ter essa visão do que ia ser os meus próximos 3 ou 4 anos. Uhum. Até eu, tipo, me lançar no mercado de trabalho, né? Sim. Claro que com... Isso, assim, eu acho que é um luxo, né? É um luxo meu, assim, tive a sorte de contar com o apoio da minha família e tal. Tanto psicológico como financeiro, né? Foi o que eu consegui. Se tu tiver a oportunidade, tu tem essa chance, assim, eu acho que é legal tentar. Mas tem um monte de gente aí também que fez essa faculdade por conta, né? Só que é o seguinte, tem que ter um nível de foco e disciplina absurdo, sabe? Pra levar esse caminho que eu levei, por exemplo. Porque eu fiz vários cursos online. Era eu e mais 2 que entregava tarefa de 15 pessoas que se inscreveram. E que pagaram dólares, sabe? Dólares. Que na época era 1,80. E hoje, tipo...
Assim, quase.
É sério, hein? Foda, hein? Não existe, a gente não sai, não faz um curso de design e sai um ilustrador, né? A gente não faz um curso de artes visuais e sai, tipo, artista. Mas uma coisa que eu percebo é que o mercado lá fora é diferente, tá? Uhum. E tem cursos superiores de ilustração. Uhum. E cursos superiores de arte conceitual, né? E pra jogos e tal. Então, se você procurar esses cursos na internet e as faculdades que oferecem, eles vai ter toda a grade lá. Então, aí já tem uma boa ideia do que tu pode fazer, começar, qual o processo, sabe?
É uma boa dica.
É, tipo, foi mais ou menos o que eu fiz na época, assim. Ah, eu não vou me mudar para os Estados Unidos, não tenho intenção, não quero gastar essa quantidade de dinheiro. Uhum. Porque não é só o dinheiro do curso, né? Viver lá é caro. Nossa. Também. Então... Foi um jeitinho brasileiro, assim, de fazer o
programa.
Não,
mas é ótimo isso. É. Eu nunca passaria pela minha cabeça pesquisar um curso lá fora, a grade, pra tentar estudar.
Não, até que eu penso umas coisas de vez em quando.
Então, conclusões sobre o tema?
Façam cursos na Revolution.
Esse podcast foi patrocinado. Conhecimento de Revolution.
Eu acho que tu tem que ver esse processo, tem que ter um processo de autoconhecimento, de saber o que tu gosta e pesquisar que caminhos são possíveis. E daí ver se uma faculdade é pra você sim ou não, se cursos são pra você sim ou não. Existem muitas histórias de pessoas que nunca fizeram um curso, mas elas tiveram a disciplina, né? De estudar por conta. Então, é isso aí. Eu acho que é esse
cara,
tipo de processo.
A minha dica é a seguinte. Muitas pessoas que não sabem o que querem é porque elas não pesquisam sobre isso na internet. Então, se você tá ouvindo esse podcast agora, para tudo que você tá fazendo. Abre o Google lá e põe... Abre o Google lá e pesquisa sobre o que você quer fazer. É. Eu vejo muita gente assim, eu não sei o que eu quero fazer, mas aí passa 8 horas do seu dia jogando e o resto assistindo televisão, ou série, ou comendo, ou dormindo, e você não para, não tira pelo menos, sei lá, 10 minutos do seu dia pra pesquisar sobre alguma coisa que você acha interessante.
Né?
É um projeto, é a sua vida.
Falou na cara.
Mas é verdade.
Jogou a merda no ventilador.
Mas, cara, eu vejo pelo meu irmão. O meu irmão, ele não sabia o que queria estudar, certo? E ele passava o dia inteiro jogando. E eu dizia, cara, você sabe o que você gosta de fazer? O que você gosta de ler? O que você gosta de pesquisar? Ele não sabia porque ele não parava. Ele tava muito naquele ritmo de jogar. E ele não conseguia parar pra pensar mesmo no que ele queria. Então, a conclusão, quando você não tenta resolver o teu problema, a conclusão ela só fica pra mais tarde, você nunca vai chegar
Verdade.
Numa conclusão. É diferente você estar indeciso em qual curso você vai escolher, do que não saber qual curso escolher porque você nem pesquisou sobre, entendeu? Eu acho que falta muito esse passo inicial de você encarar a sua vida como um projeto, como disse o Luiz. E você efetivamente pesquisar sobre aquilo. Então, pesquise quais são as escolas no Brasil que têm os cursos que você quer.
E fora do Brasil também.
E fora do Brasil também, se para você é uma opção, né? Mas eu não tenho dinheiro. Pesquise, tem muitos cursos gratuitos hoje. A gente, aqui na Revolution, a gente tem uma biblioteca inteira de cursos gratuitos. Faz pelo menos uma aula para você ver se é realmente aquilo que você quer fazer. Porque às vezes você cria uma expectativa, eu quero aprender desenho, aí faz uma aula de desenho, mas na verdade você queria era pintura, ou você queria, na verdade, era modelagem, porque modelar no ZBrush é uma delícia, sabe? O primeiro contato com o ZBrush assim, é muito legal, você tá mexendo numa massinha, você tem um resultado rápido, às vezes, pra te empolgar, pelo menos, no início, é legal.
Então, acho que dá pra somar isso com o que eu falei, né, da questão do autoconhecimento, mas só pode ter o autoconhecimento se tu experienciar certas coisas, pelo menos num nível que dê pra dizer, eu gosto disso, eu não gosto, e daí a questão é, né, não saber o que gosta e o que não gosta, por quê? Porque as pessoas não experienciam as coisas, né. Foda, agora
as pessoas elas... É muito fácil você criar tudo que tem que estar perfeito. O software tem que ser original, você tem que estar na sua casa, tem que estar ouvindo um lo-fi hip-hop, a temperatura tem que ter um ar-condicionado. Você começa a criar um monte de coisas que te impossibilitam de começar, né? Sendo que tem o Blender que é gratuito, mas o ZBrush não é gratuito. Vai pro Sculptris, o Sculptris é do ZBrush, é gratuito, vai lá. Tenta fazer, né? Mas o Photoshop não é gratuito. Pega o Krita, pega, sei lá, o qual outro que tem.
Não me venham com desculpa.
Não, o Kemerit falava, eu fiz o curso do Kemerit aqui. O Kemerit falava, cara, pega o sketchbook e desenha. Você não precisa ter um computador pra aprender a desenhar, certo? Então, acho que muito é você começar. Vai lá no Google, pesquisa o que você acha que é e que você quer fazer. Eu quero desenho. Aí você vai descobrir que tem concept art, tem ilustração, tem, sei lá, tem mil coisas pra aprender. Anatomia, figura humana.
Deu? Botou pra fora.
Botei pra fora. Cara, e resolveu, meu irmão. Hoje tá estudando medicina.
Massa.
É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham curtido esse episódio. Espero que, se você estava com dúvidas aí, isso aí te ajude a se encontrar aí no caminho. Se você passa por essa dificuldade, coloca aqui nos comentários. Você vai ver que tem muita gente que possa estar passando pela mesma coisa que você. Se você tem uma história diferente desse caminho que você passou, coloca aí nos comentários também. A gente vai ler. Talvez a gente leia aqui no podcast. E se você curtiu, deixa um like aí. Se você não curtiu, cara, deixa um like aí também, que não custa nada.
Não custa nada.
Não deixe de seguir a Revo nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Se inscreve aqui no canal do YouTube.
Frequenta o nosso site,
Revonal, revolutional.com.br. E muito mais importante também, recomenda o nosso podcast, o nosso conteúdo para os seus amigos. Compartilha no seu Facebook. Se você tem algum colega aí da área que não conhece a gente, indica lá, talvez ele curta. e deixa um like pra gente.
E se você se interessou em fazer esses cursos gratuitos, a gente vai deixar aqui embaixo nos comentários o link pra você dar uma testada, ver o que, que você, se você se interessa.
Exato. Então, muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. E a gente se vê semana que vem, galera. Falou, um abraço.
Isso aí,
tchau,
valeu.
Tchau.
Obrigado.
Então, galera, vamos começar aí a nossa leitura de comentários da semana. E comigo, nessa leitura, eu tô com o Léo.
Oi, oi.
O episódio da semana passada foi Quando Você Vai Arrumar um Emprego de Verdade, que foi com o Léo e com o Flávio Voigt.
Polêmico.
Voigt. Foi um cast muito bom, a galera gostou bastante. Dá pra pensar bastante na vida ouvindo ele, então se você não ouviu, corre lá no episódio da semana passada pra assistir. Então, Léo... Sobre o episódio da semana passada, a gente vai ler o comentário do Lailton Souza.
Olha só.
Lailton Souza, ilustrador. Então...
O que o Lailton falou?
Não sei o que ele falou, mas sei que ele é ilustrador. Bom, vamos lá. Lailton Souza falou... Caramba, que cast foi esse, velho? Foi o... Quando você vai arrumar um emprego de verdade.
Tá. Isso é a pergunta? Tá respondido, Lailton.
Minha história, minha vida. Eu trabalhei por 6 anos em uma editora de livros infantis. Nos 4 primeiros anos foi muito bom, mas nos 2 últimos anos eu estava exausto. O workaholic era demais. Tenho hoje 27 anos, mas na época tinha 24 e estava com pressão alta, crise de ansiedade, com arritmia. Fiz vários eletrocardiogramas, ecocardiografia, mapeamento, teste ergométrico e, enfim, não era nada. Porra?
Caramba!
Coisa pra caralho.
Tava bichado.
Realmente. Enfim, não era nada. Era excesso de trabalho. Além disso, tinha perdido o prazer pelo desenho. Isso sim é uma merda. Hoje estou trabalhando como freela, não ganho como antes, mas vivo bem mais feliz. Pratico esportes, cada desenho fico mais motivado e minha evolução hoje é notável. Fico feliz por um conteúdo como este que pode ajudar muitas pessoas como eu, que passaram ou estão passando por algo parecido. Tamo junto, galera. Cada vez mais fãs de vocês e um abraço. Valeu, Lailton.
Olha, muito obrigado pelo comentário, Lailton. Acho que ele falou sobre essas coisas porque no episódio eu falei sobre como eu tava passando por uma situação.
Sim.
Tava com arritmia cardíaca. Uma semana depois, tendo mudado poucas coisas, assim, na minha rotina, eu já tô bem melhor.
Uhum.
Então, mas o que eu fiz, né? Eu comecei a não usar o celular antes de dormir, pra dormir melhor. Eu voltei a fazer as minhas meditações que estavam atrasadas. Um chazinho antes de dormir também ajuda. Então, tipo, isso já deu uma boa melhorada, assim. Fico feliz que ele conseguiu resolver esses problemas dele. Por mais que ele tenha feito vários exames e não era nada, na verdade, é alguma coisa, assim. Porque quando o
Mas
corpo...
é psicológico, ele... né?
É
não
psicológico.
Físico.
Mas quando você tá com sobrecarga de trabalho, você tá estressado, tá ansioso, isso é alguma coisa, assim. É o teu corpo pedindo pra você parar, né? Por mais que não tenha um diagnóstico físico, né? Não é, sei lá, um sopro no coração, não é um problema de glicose no sangue, sei lá o que poderia ser. Mas a questão psicológica, ela é um problema, assim, e que precisa ser tratado, né?
É que, na realidade, esse também é um assunto muito... que tem muitas variáveis, né? Vocês pegaram bastante na tecla do workaholic, né? Como você trabalha demais pode ser um problema. Mas, nossa, tem N questões que envolvem isso. Por exemplo, se você trabalha demais e você só faz isso, com certeza você vai ter problemas. Mas se você trabalha um pouco demais, além do que deveria, mas você faz outras coisas da sua vida, por exemplo, praticar um esporte, isso te ajuda tanto fisicamente quanto mentalmente, né? Então, tem muitas coisas que podem te ajudar e você só não sabe ou não tenta, né?
É sempre buscar o equilíbrio, né?
Exato. Bom, então é isso. Muito obrigado, Lailton, pelo seu e-mail. Pelo seu e-mail não, né?
Pelo seu comentário.
É isso aí, galera. Deixem mais comentários aí e semana que vem estaremos lendo também. Então é isso, gente. Valeu e até semana que vem.
Tchau, tchau.